É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A sessão de hoje começa com uma morta-viva transformando uma grande balança em uma arma de corte. Ilha olhou para a frente, viu que estava mais próxima de seus inimigos, então, segurando com a mão esquerda a crina do pesadelo, ela leva a mão direita a haste da balança e em seguida puxa de suas costas e a balança começa a se transformar. Aquela grande haste de osso agora ficou um pouco maior, e o que antes eram dois pratos de medidas de pesos, um de cada lado, eles se fundiram e se esticaram, formando uma lâmina, que ao ser mesclada, a haste se transformou numa imensa foice. Ilha olha para frente, vê Gorak se aproximando, dá duas esporadas no pesadelo e então avança.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Gorak, você olha pra frente, você vê aquela criatura toda deformada vindo a um galope frenético na sua direção. E você se prepara para o golpe, porque você sabe que ela não tá para brincadeira. Porém, antes dela chegar, ficar próxima de você, você vê que o pesadelo muda de direção. E você olha para o pesadelo, mas a ilha não está lá, em cima dele. E de relance você olha para o outro lado meio assustado, você vê que no meio do caminho, ela saltou de cima dele, está segurando a foice com as duas mãos e vai te atacar.
Eita, pô.
A ilha caiu ao lado de Gorak e o pesadelo foi até o Makidin. Gorak, e ela levanta aquela foice, você vê que enquanto ela está no ar, ela desce num corte diagonal na sua direção. Boa sorte. 23, tá certo?
Vai lá.
Segura o dano.
Tô topando.
Caralho, véi.
É. O 12 você toma metade, o 6 não, tá?
Beleza.
Ela ignora dano necrótico. A resistência ali.
Menos 12.
Como ação bônus, ela, você vê que ela aponta do seu lado com a mão esquerda e ela fecha os dedos assim. E parte da sombra dela se levanta como uma grande foice também, feita de sombras.
Caralho.
É, e a foice te ataca, porém falhou miseravelmente.
Errou!
Então vamos lá, deixa eu ver se eu
consigo aqui.
Criei. Fiasco mágico. Por algum motivo você errou o componente. E isso gerou um desequilíbrio dos aqui. Tá. Um D10. Vamos ver o que, que dá. 6. Então beleza, você vê que aquela foice negra, Gorak, ela vai te dar um ataque, mas aí você pula bem na hora e você vê que ela acerta a ponta ali numa pequena pedra que tá embaixo do seu pé, e quando você cai praticamente em cima dela, e ela tá ali presa por enquanto. Makidin, pesadelo, tá ali do seu lado e vai te dar um coice, cara.
Moloquinho, meu. Caralho, velho, que porra é essa?
8.
Ah, não, ainda bem, não, passou longe.
Beleza, você vê que ele vai tentar te dar um coice, mas ele erra. E agora é o Garrudo. Ele vai dar um ataque nesse bichinho que tá aqui, ó, Dudin.
Beleza.
Primeiro ataque. 17. A agarrada dele deu 19 de dano.
Tá, beleza.
Beleza. Como a criatura não morreu, ele vai atacar de novo. 15.
Acertou.
Beleza. 16 de dano.
Ele mata ele e com isso ele explode. E toda a criatura em volta dele toma, acho que é 2d6 de dano congelante, CD10.
Teste de destreza do Garrudo. 15, passou. Então, ele toma ainda assim?
Ele toma metade do dano. do 1d8.
É, isso é verdade. E agora falta o puro osso. Teste de destreza do puro osso.
Passei!
Ah, porra! Crítico. Passou também. Então pode rolar o dano aí dos dois.
Dois.
Todo mundo toma um de dano.
Ela que toma, hein?
Ela toma dois, né?
Ela toma dois.
E agora é o fantasmão. Primeiro ataque.
13 mesmo, porra. 2 de dano.
Mais 1d8. 6.
Menos 8 então.
Segundo ataque. 17. 10 cortante. E 1 necrótico então. Gorak, você vê que ele ignorou, cara, totalmente os outros e foi pra cima de você.
Beleza.
O alvo dele, desde o início, era você, cara. E agora é o puro osso. Vem pra cá. Edriel, contra você. Você vê que ele faz um raio com a mão e dispara contra você. 11, acerta?
11 não acerta, não.
Segundo raio, são até 3. 11 de novo. Também não acerta. E o terceiro raio.
Ai!
Nossa, explodiu.
Crítico, 26 no ataque. 31 de dano.
Caraca, velho.
Olha como a vida vai embora.
Pá.
Ai, tá, porra.
Acerto crítico com magia. Desarmar. Seu adversário deixa sua arma principal cair no chão. Sua arma natural, ele irá sentir uma grande dor e ficará impossibilitado de realizar ataque com essa arma natural pura. Você usou suas garras no último, né?
Foi.
Então, você vê que esse raio ele começa a necrosar seu braço. Você não vai poder atacar com garra.
Beleza.
Vai ter que usar outra coisa. Agora é você, Maquidinho.
Eita porra.
É agora, né? Então, gente. É o anão. Ele tava no campo, né? Vendo o confronto em todos os lados, cara. E aquilo remete muito de como foi a guerra lá na Floresta dos Espinhos, né? Tanto de pessoas que morreram. E nesse momento, ele tem meio que um flashback. Ele lembra do que foi lá na floresta, nessas coisas, quando começaram a cremar os corpos e quando ele começou a fazer a cuidar das pessoas, cozinhar, fazer cuidar dos feridos, e aquilo mexia muito com o emocional do anão. Apesar dele ser devoto de Muradin, ter toda a fé e querer ser um símbolo para as pessoas terem fé na vida, em esperança, aquilo para ele ainda assim era uma carga muito pesada. E certo dia ele acabou se desentendendo com a fadinha, ele viu aquele bichinho como uma válvula de escape, né? Ele acabou descontando a raiva nela, os dois se desentenderam e ficou um tempo sem se conversar. Ele realmente ficou triste por conta disso, né? E após uns dias ele resolveu tentar refazer as pazes com o bolo. A fada aceitou de bom grado o bolo, comeu, e quando ele estava tentando descobrir quais seriam as palavras que faziam ativar aquele martelo, a fada mesmo na hora olhou para ele e falou: você já sabe as palavras. Esse martelo é só um presente. O poder mesmo está dentro de você. Lembre-se, já foram-se 2. Faltam só mais 2. Ele acena com a cabeça e lembra daquele momento todo, né? Volta em si naquele momento, aquela guerra, o Gorak tomando no cu ali pra variar. Todo mundo tomando pau e o cavalo do lado bravejando do lado do ombro dele. E cara, ele recita a seguinte frase. Então ele vai, fecha os olhos, né? Segura o martelo e só dita assim:
quem o encanto dirá destas noites de estilo? Corre de estrela a estrela um leve calafrio. Há queixas doce no ar, eu recolho e sol. Ergo o som da terra, ergo a fonte do pó, para purificar o coração manchado, cheio de ódio, de fé, de angústia e do pecado.
Velho, nisso sim, cara, vocês percebem que o anão, quando ele vai dizendo isso, cara, começa a brotar do chão meio que uns cristais também, e aquilo vai emendando nas pernas dele, gruda no braço, no martelo, e nisso, velho, vai formando meio que uma armadura, e o próprio cara do Matidin parece que vai aumentando do tamanho, só que assim, agora a armadura dele fica mais escura e começa a escorrer um líquido vermelho através dela, e o martelo dele praticamente dobra de tamanho. E sim, o Macredinho cresceu pra caralho. Vou rolar uma jogada de porrada aí, velho. Então eu vou atacar o fantasminha primeiro e depois eu vou atacar o fantasmão, beleza?
Ok.
E dá-lhe porrada. Aí agora foi. 21 pega no fantasminha?
Pega. Beleza. 8 de dano. Tá vivo ainda.
Ele vai tomar mais um D6 de dano extra.
Rola aí o D6.
Incríveis 1 de dano. Deitou?
Não, ainda tá vivo, cara.
Toma no cu, velho.
Um cochilo, velho.
Mas você vê que o cara, ele tá bem zoado já.
É, cara, eu vou fazer o que eu disse antes, né? Uma porrada no fantasma e um fantasmão.
Então beleza. Fantasma é com vantagem. Você tá flanqueando com o Gorar.
Ajuda, senhor. Nunca te pedi nada. Puta que pariu, hein?
Devia ter pedido.
Não acerta, cara. 15, infelizmente não acerta.
É. Então bora rolar aqui. 89.
Que? Lê aí qual que é o efeito. Uma árvore espectral brota do chão, erguendo-se em 3 metros quem esteja em uma área aleatória em 9 metros.
O cara me joga uma...
Mano, não tem cara. Como. É um D8, velho. Vai ser ao redor de você aí.
Eu consigo imaginar o Gorak jogando o anão, mas o anão jogando o Gorak, caralho.
É, 5. O pesadelo?
É o camarada aqui, ó. O fantasmão. Você vê que nasceu uma árvore aí. O cara tá lá em cima agora. A árvore foi levantando ele e ele ficou...
Mano, você errou porra nenhuma, velho.
É, cara, é aleatório, né? Fazer o quê? Mas assim, ele entrando 3 metros de altura, ele sai do lado ali, alcança? Dá pra dar ataque de oportunidade?
Não. Ataque de oportunidade não é aplicado quando uma pessoa sai sem querer da sua área de ação. É só quando ele sai querendo de lá, entendeu?
Beleza. É isso, cara. Não tem mais o que eu fazer, não. Tá lá o anão grandão cheio de pedra, cara.
Mas você ainda consegue acertar ele, tá, o Mark J?
Sim. Mas já rolei um ataque nele, então não tem mais o que fazer isso.
Agora é o fantasminha. Taraeris, um ataque de arco contra você.
Ai, ai.
12 te acerta?
Não então, beleza. Acerta. Beleza. Não você acerta!
Você vê que ele puxa a flecha, ele dispara. Ela passa entre você e o Dudin. Agora é o fantasminha, que tá na frente do Makidin. Vai te descer um ataque, o Makidin.
Vai lá.
Espadada. 11. Também não acerta.
Não.
Agora é o outro que tá em cima do da parte superior. Lupest, é contra você agora. Ataque. 24.
Caralho.
Segura as pontas aí que eu vou ver agora pra ver se ele acertou a imagem correta. Deixa eu só relembrar como que é
pra ele.
Tá. Ó, gastando double à toa. Como gastar um double à toa? Cara, você vê que a flecha vem na direção do Locust e aquelas imagens começam a shiftar assim, né? E acaba acertando uma ilusão que se dissipa assim quando a flecha passa.
Tirei uma aí.
Menos um problema.
Agora é você, Adriel.
Cara, o Adriel vai conjurar esse aqui com 3 pontos psiônicos, andar uma dúzia de passos. Ou seja, eu posso me teleportar até 18 metros. Então vou me teleportar pro lado dessa miserável que chamada de Tururu. Isso daí foi com ação bônus, tá bom?
Caralho, mano!
Puta que pariu!
Como assim, velho?
Essa habilidade me permite me teleportar, né? Se eu não tiver meu turno, né? Eu posso gastar até 7 pontos psiônicos e cada ponto psiônico me teletransporta por 6 metros, né? Fazendo isso quando eu. Essa ação de teleporte, minha velocidade de movimento é reduzida pra 0 no final do meu turno, tá? O Adriel de frente pra ilha, cara, considerando que estão em batalhas, Júnior, aí depende de você, né? Porque pra sacar a arma, gasta movimentação, gasta ação, não é?
Movimentação.
Movimentação. Considerando que já se está em batalhas, né? Assim, em teoria, né? Estamos em uma batalha que tá vindo de uma guerra e tudo e tal. Né? Considerando isso, o Adriel com certeza já estaria com a sua espada empunhada, certo?
Não, porque você usou as suas garras espectrais agora, pô.
Não, mas as garras elas são apenas em uma das mãos, tá? A magia que sai apenas em uma das mãos. Mas enfim, de qualquer forma.
Tá, beleza. Então.
Posso usar... Não, assim, eu só tô seguindo uma linha de raciocínio. né? Considerando que estaria em uma batalha, então, tipo assim, todo mundo que tem arma estaria com suas armas empunhadas, de alguma forma, né?
Tá, beleza, me convenceu.
Mas, por exemplo, se fosse um combate que não fosse uma batalha...
Cara, tá bem, você convenceu ele,
não,
cara.
Não, só...
Você convenceu ele. Não, pode fazer o que você quer, vai.
Sim, eu vou fazer essa merda aqui mesmo. Cara, sabe aquela espada que o Adriel tinha recebido lá na cidade e tal? Então, vou conjurar ela utilizando uma habilidade, tá bom?
Beleza.
Dos bagulhos dela. Eu dei o nome dela, o nome dela é Colhedora de Essências, tá? Ela é uma espada mais dois, tá bom? Em ataque e dano, tá? E eu posso, uma vez por combate, ativar o efeito especial dela que eu batizei de Bankai. Né, criatividade. Então o que acontece? Ela vai amplificar o poder das minhas habilidades, né? E o Adriel vai conjurar a seguinte habilidade através dessa espada, aonde posso gastar o dobro de pontos psionicos para poder causar o dobro de dano. Então vamos de faminto, né? Onde o Adriel vai conjurar 5 pontos psionicos nessa habilidade. Então vai virar 10 pontos psionicos aí. O dano da espada, mais o dano do bagulho psionico dobrado. Mais o meu modificador de inteligência lá, porque todo tem essa outra habilidade aqui do Adriel que adiciona o meu modificador, tá? A potência psionica.
Então, né, gente, vocês achando ruim ele ter teleportado com uma ação bônus?
Peraí, já pode dormir? Acabou a batalha? Vamos lá, Júlio.
Vou apelidar isso de tela branca do Adriel.
Viram 10d8.
Mais o dano da espada.
Mais o dano da espada, e a espada é mais 2. Né? Então é.
Então faz o ataque. Faz o ataque e vê se acerta primeiro. Se não acertar.
A gente nem sabe a CA dela.
Pois é, vamos descobrir agora.
Puta. Mas vai ser double, então mesmo.
Não, se gritar vai ser um Fúbias Graça na certa.
Nossa.
Aí vai ver só um meme da Nazaré aqui.
Puta que
tá de
pariu,
brincadeira,
velho.
Hein, velho? Você tá de brincadeira.
Tanto esforço.
Nossa, velho, eu tirei fora.
Mas assim, você não acerta o ataque da espada, mas o efeito da magia ainda continua. O que a magia faz? Tem que fazer algum teste? O que é? Uma rolagem de ataque?
Sim, magia é teste, tá? Magia é teste.
Um teste de resistência de destreza.
Destreza, exatamente.
A desvantagem se tiver de armadura pesada. Tem que agora...
O CD da minha magia é 16.
Ok.
Ai, meu Deus do céu.
Vamos lá.
Mano.
17.
Vai tomar.
Viu, velho?
Ai, ai.
Foi tudo muito errado.
E aí, o que que faz? Passando no teste?
Toma.
É salvaguarda.
Deixa eu ler a magia aqui, peraí.
Ou metade.
Metade. Pode rolar os damages?
Rola aí. 10d8 de dano.
Ai, velho. Tá tudo full desgraça. Já tô até triste, velho. 10d8 mais... 4 lá
do
meu de inteligência.
Ele vai tirar 8 de dano,
cara,
mano.
Pelo menos
10.
Pelo menos não. 4 de tirar. Cara, rolei que os 10 deu 8 mais 4 deu 53.
26 de dano seria?
Isso. Menos 26.
Tinha tudo pra dar certo, hein?
Beleza. Cara, você vê que ela tá de boa ainda.
Claro que ela tá de boa, ela tá rindo na minha cara, sabe? Cara, o Adriel, ele tava lá na parte de trás da batalha, né? Ele viu essa... Quando a Ilha se aproximou e começou a bater nos companheiros dele, preferência de o Gorak, né? Que foi o alvo prioritário dela. E o Adriel, então, ele conjura sua magia de teleporte ali e aparece ao lado da Ilha, né? E nisso, então, ele com sua espada tenta desferir um ataque com magia focalizada em sua espada. Quando ele tenta fazer isso, a Ilha acaba desviando da lâmina da espada, só que o trovão, né, da magia do Adriel que estava ali junto à lâmina da espada acaba entrando em contato ali com a Ilha. Só que apenas metade do dano acaba atingindo ela. Ela acaba resistindo ali a metade do dano dessa espada. Essa magia que tava na espada.
Adriel, só que você... Alguma coisa sai diferente nesse ataque seu. Você vê que os raios, né, que envolveram a sua espada, normalmente seriam cores claras e brilhantes, estavam bem negras dessa vez. E aí você não sabe se tem alguma coisa. Por isso que ela resistiu ao dano. Mas saiu diferente do que você planejava fazer.
Caralho, velho, você curou a bicha. Cara,
eu digo de que isso até de uma certa maneira é novo pro Adriel, né? Quando ele conjurou essa habilidade, ele não tinha a espada ainda como um foco pra canalizar isso, né? Então, tipo assim, por dentro ele ficou um pouco surpreendido com esse efeito aí na habilidade dele. Curioso pra ele. Cara, ele encerra o turno.
Beleza. E é você, Lopes.
O anão ficou gigante, apareceu uma árvore ali embaixo, a outra pulou de cima do pesadelo. O elemental explodiu.
E o turno nem acabou ainda.
Só loucura. E o turno nem acabou. O Lopes tá tentando acompanhar a batalha. Ele tá vendo que tá psicodélica, assim. O Lopes vai falar o seguinte: ele tá vendo aquela loucura, mas tá vendo que os aliados dele estão tomando. Então ele grita: posicionem-se melhor em batalha! E ele tá mandando o manto da inspiração em Edriel, Gorak, Makidin, ele mesmo. Esses quatro podem usar a reação para fazer uma ação. Só que eu acho que já tem gente que usou reação, né?
Eu não usei a minha, não.
Não, não, porque eu tô no... voltou agora.
Então vocês podem usar a reação agora pra se movimentar sem tomar ataque de oportunidade. Algum dos três aí vai usar?
Eu vou.
Caralho, velho.
Caralho, o Adriano, ele viu ali que... Cara, ele se assustou com aquele bagulho que saiu da espada quando o Lupus te fala isso daí, velho. O Adriano só pensa em uma coisa: tô voltando lá pra trás, velho.
Quem é o fujão agora?
Caraca, velho. Então, né? Metros. O Adriel corre ali pra trás, pro lado do Lucas. Ele fala: e aí, Lucas, beleza?
Se eu for andar, vai ser pra cá. Mas ele não vai perder o flank. Na diagonal do Adriel. Na diagonal esquerda dele.
Vou saber, cara. Quero não.
Que pariu. Puta que pariu. Mano, você tá apanhando, velho.
Agora ele tem que falar: mano, eu pensei que você me conhece.
Você tá apanhando.
Não, mas aqui pra onde eu vou, velho? Sair só da.
Recua, porra!
Não, velho.
Bom, essa é a sua decisão?
Ah, deixa eu ter a apanha pra ele.
Pensa bem.
Ele tá te convidando pro bonde do fujãozinho, velho.
Mano, eu sou tão fujãozinho que eu dou habilidade pros outros fugir.
Corre daí!
E avisei que vai dar merda isso aí.
Pra onde você tá fugindo? Direito ali atrás do cavalo de fogo aí. Assim, da...
Beleza, esses que eu dei alvo também ganham 5 hit points temporários. E o Lopes, ele também vai se mover. Vai andar aqui pra esquerda de onde ele tava, pra sair ali de perto da árvore, pra ficar ali atrás. Ah, não, gigante. Tá até um pouco pra trás.
Fez anão, agora quem que é o baixinho?
Até, ele anda ali até com um pouco de curiosidade, ele vê aquelas rochas e aquele líquido ali que deram um volume ali pro Makidin. E aí ele pensa, né, tipo, as pessoas desse grupo surpreendem a cada dia. Bom, isso foi tudo na ação bônus, cara. Por incrível que pareça, eu não sou um místico, mas... Ação principal, eu vou usar a minha segunda carga do Companheiro Arpista volume 2. Parece Summer Hits, né? Summer Hits volume 2.
Pior, mano. Caralho, velho.
Pior
que parou no 8, hein, velho. Que bad,
né? Eu vou lançar Shatter, estilhaçar, pegando no pesadelo, na bundinha do pesadelo ali, no fantasminha e na ilha. Tá ligado?
O fantasmão, cara, tá em cima da árvore.
Ah, aqui, sim, ó. Boa.
Pega a árvore também.
Mas a árvore é espectral, não é?
É.
Mas ela se destrói com o Shatter? Porque o Shatter destrói matéria física. Matéria...
Então não.
Não, né? É, não pega no fantasminha em cima do morro, não. Então vai pegar no fantasminha, no fantasmão, na ilha e no pesadelo. Falou?
Ok. 20 de dano.
Meu DC é 16, mano.
Olha isso aqui, já foi pro saco. Ele tinha incríveis 2 de vida.
Nossa, o cara é guerreiro mesmo, hein?
É. Isso aí é foda.
Ó, quem é de osso tem desvantagem no teste.
É, então, pior que é tudo espectro, velho. Feio de sombra, menos a ilha. É, menos a ilha. Salva a guarda de destreza da ilha. Resultado, 10.
Olha.
Ela toma 20 de dano. Fantasmão, 6.
Falhou.
Também toma 20. E agora só falta o pesadelo, é isso mesmo? É. Que o outro fantasminha morreu.
Rolou.
4. Também falhou. Todo mundo tomou 20.
Perfeito. Então vocês ouvem aquele reverberar da corda mais grossa ali da alaúde. Ela praticamente como se você estivesse batendo uma percussão. Né? Estronda ali no meio. E acontece isso aí. O Lopesti agora usa a ação de movimento dele e vai recuar. E passa, recua e passa o turno.
Beleza. Ação lendária. Ela olha pra você, Lopesti. Você vê aquele sino gigante surgindo na sua cabeça de novo. Faz aí o teste pra nós.
Quando eu tô voltando, eu vejo aquele badalar, eu olho pra cima e...
Falhou miseravelmente.
Caralho, borracha.
CD 18, 14 de dano. Não, tá errado. Não, tá certo.
O cara tirou 14 em 4D8.
Em 4D12.
4D12. Tá, é, dúvida?
Tá
é alvo?
Tirou por...
É.
Então joga na ilusão minha.
Rola aí, pra ver.
Tô um noquinho, meu.
Puta merda.
Nossa, velho.
Tirei 7, cara. Tá. Se tirou 7, eu faço um teste de constituição por causa da concentração, certo?
Isso, exatamente.
10 ou mais?
10 ou mais.
Puta merda. Nossa,
mano, que saiu, hein? Quem foi que soltou a fudesgraça, velho?
Pois então.
Bom, aquele...
Então, né?
Aquele sino badala em cima dele... Ecoa, ele tapa os ouvidos assim. E nesse momento vocês, o Gorak e o Makijin, sentem um frio na espinha, pois aquela coragem que vinha do heroísmo se cessou.
Lupest, quando você escuta esse sino bater, você lembra daquela cena na sua cabeça, do momento em que aquele monte de zumbis saía do cemitério Taintomb, do momento exato que a ilha era morta na frente de vocês. Você tem a sensação, num piscar de olhos, que ela olha pra você e fala: a culpa é sua.
Que pesado,
porque
eu
baixo.
O Lopesti ficou culpado mesmo, né? É. Ele grita, ele nem tá olhando pra ela, porque ele tava correndo, ele tava voltando, né? Tava de costas. Mas vocês ouvem o Lopesti gritar sem motivo nenhum. Não! Queríamos salvá-la! Eu encerro meu turno.
Beleza. Dudinho, sua vez.
Ele consegue ter noção de tipo de equipamento que a ilha tá usando?
É uma armadura. Metal? A armadura não. A foice também não, porque ela é feita com cabo de osso.
Que droga. Que bosta. Tá, beleza. O Dudinho, ele pega e dá uma olhada no campo de batalha. Ele vê que o anão ficou gigante. Que na mesma hora, um cara lá encapuzado, ele foi, transportou lá pra frente, voltou correndo. O outro cara volta correndo. Daí ele para assim tudo. E ele olha e ele percebe que tudo ali tá centrado na ilha, né? Naquela moça que tá lá. Ele vê que ela é um potencial... Digamos, ela é muito forte, né? Então ele levanta novamente a joia dele, a joia do dragão pro céu. E ele fala: Ó, Falcor, empreste-me novamente um pouco de seu exército. Envie-me mais uma vez as suas criaturas. E daí ele chama novamente os elementais. Só que dessa vez ele fez diferente. São os mesmos tipos de elementais. Porém... ele não chama só de gelo. Ele chama de elementais diferentes dessa vez.
É certo? Nada.
Hã?
É nada.
É nada?
Vai, qual vai ser dessa vez?
Ele chama um elemental de poeira. Ele chama pra cá um de gelo e dois de fogo. O de poeira, ele vai baforar a poeira na cara da ilha aí, ó.
Ok.
Poeira!
Ela faz um teste de resistência.
Salvaguarda de 20.
Caralho, velho.
Passou.
Beleza, ela passou. Então não acontece nada com ela. O bichinho de fogo bafora na ilha também.
8. Dessa vez ela não deu certo. Não conseguiu passar.
Sim. Ela toma 2d6 de dano de fogo.
4.
O Mephit de gelo vai baforar no pesadelo.
Salvaguarda do pesadelo. 11.
Passou, tomou metade do dano, 2d4. Tomou 2 de dano e não recuperou a baforada. E o de magma, que tá atrás do furo osso, ele vai baforar nele também. faz uma salvaguarda de 11 de destreza do puro osso.
Salvaguarda do puro osso, 17.
Passou. Então ele toma metade de 2d6 de dano.
Ok.
Deu 10, tomou 5.
Caraca.
E eu não recuperei o baforado de nenhum dos 4 elementais que eu invoquei.
Ok.
Além disso, agora é o turno da Shiva, né? Da coruja. Eu mando ela ficar sobrevoando o Gorak e falo pra ela ficar prestando auxílio ao Gorak.
Ok.
A ação de auxílio, beleza?
Ok, mais alguma coisa?
Só, nada dos meus.
Dara Eris, sua vez.
Tá, eu consigo identificar se o pesadelo ou a ilha são mortos-vivos?
A ilha é, pesadelo
a ilha
não.
É, né? Pesadelo.
A ilha é, o Garrudo também.
O Garrudo também. Uhum. Vou mudar de estratégia.
Vou mudar de estratégia, vou me aliar e tacar a pelota de fogo.
Vontade não me falta, mas vocês estão aí no meio.
A ideia era essa.
Né? Fazer algo menor, então. Eu vou usar a esfera flamejante.
É algo único, né?
Então vamos no fantasminha. Porque não chega na ilha. Daleri se concentra. Ela começa a ficar... Os olhos começam a brilhar. As suas escamas também. E ela fala num idioma, num burinho que não dá pra escutar direito. Não dá pra entender. E... Vamos lá, vamos ver se vai funcionar esse troço.
Grita, vai planeta!
Burn, motherfucker!
Nossa! Que desgraça!
Incrível!
Eu tô falando desde que começou a sessão, Ana.
Ai, meu Deus!
Eu tô com um problema aqui agora.
No total deu 12.
12 não acerta.
Ai, ai, só pra perder gelatina de magia mesmo.
Não, tá bem.
É você, Gorak, depois de 1 milhão de horas.
Cara, o Gorak correu de um lado, apanhou, correu pra outro, e ele no meio do campo de batalha ali, ele tava meio perdido, né? E apanhando de todos os lados, com ferimentos no braço. E ele sempre ali, tancando a porrada toda, ele achou um espaço. E ele viu o cavalo ali, velho. Então, lá vai machado.
Que porra é essa? Ai, ai, caralho.
Ah, velho, o cavalo na cara do Gorak. Eu vou bater nele.
Rolou o ataque.
Nossa!
Saiu da jaula o monstro!
Nossa, mano.
Foi a benção do cachorrinho.
Ah, pera aí. Ah, matou já? Crítico brutal, eu posso rolar mais um dado quando eu tiro o crítico.
Não, mas cara, já matou só que isso aí, velho. O bicho tinha 10 PV só.
Matei esse filho da puta e agora, velho?
Deu 20, 39 de dano sem o terceiro dado, velho.
Sem o Fumble Deck.
Vai se fuder. E sem o Fumble Deck.
Então eu toco foda-se e ataco a ilha.
Rola aí com vantagem o ataque.
Vai dar, mano. Tem que dar.
20. Tá certa.
16 de dano. 18 de dano.
Menos 18.
Então, cara, aí o Gorak ele se move ali no espaço que ele tem. A única coisa que ele vê é um cavalo tentando dar um cavalo de fogo tentando dar um coice nele. E ele meio que instintivamente movimenta o machado, né? Rotacionando ele assim em direção a esse cavalo. Velho, ele corta as patas de trás do cavalo e o cavalo cai ali. E vê que a ameaça total é a ilha. E ele corre em direção dela, desferindo.
É o ataque, foi certeiro.
Eita porra!
Você vê que ela se move para as costas do Gorak. Ela sai andando e ela passa a foice dela em uma das pernas. E tira um pedaço ali da própria carne. Então, com a outra mão, ela lança pra cima e essa pele começa a formar uma sombra gigante de todos ali. Dessas sombras começam a sair algumas criaturas. Criaturas essas, em que algumas é até familiar pra vocês. A primeira que aparece, um esqueleto espectral vestido em uma armadura toda enferrujada e uma espada também enferrujada em suas mãos. O outro, uma grande armadura negra com alguns detalhes em dourado, uma grande espada vermelha de duas mãos. E o terceiro, um outro espírito, espectro, com o corpo todo deformado, com sua cabeça, apenas crânio, uns olhos, mandíbulas e braços, puro energia azulada, segurando também uma espada. Eles começam a circulá-la. E a todos que estão na área, tem que fazer um teste.
Na hora que ela começa a evocar essa magia, se é magia...
É magia.
Ele já pega assim, ele levanta o dedo do meio dele, ativa o anel e fala: aqui não! Aparece um dedo do meio assim, gigante assim pra ela. Ele casta contra mágica nível 5. Cancela automático?
Cancela.
Amei, senhor.
Nossa, sai, família desgraçada.
Tava só desgraça.
E o cara tava segurando essa magia nível 5.
Sentindo a voz do Júnior que nós vamos.
Beleza,
só aparece o vislumbre da família ali então.
É, você vê que eles começam a sair, aí o Dudinho cancela.
O Dudinho levanta o dedo do meio, aparece a ilusão do dedo do meio bem na cara dela.
Aí aquela, o pedaço de carne cai no chão assim, ela olha pros lados, meio nervosa. Aí com o último movimento ela vai dar uma foiçada no Gorá.
E foice. Ah, velho, não fiz nada pra ninguém, velho.
Ai,
poiçada violenta.
Nossa, não quero nem ver o dano dessa.
18 cortante, você toma só 9. E 9 necrótico, que é inteiro. 18 total.
Agora tô fudido.
Cara, vocês veem que ele olha pra aquilo ali que tá acontecendo. Ele vê, ele olha diretamente pra ilha. A ilha olha pra ele e ela faz um aceno positivo com a cabeça. Ele então pega suas garras, dá um grito. Então passa as garras no próprio corpo, que começa a sangrar. Conforme esse sangue começa a sair dos seus braços, ele começa a evaporar em um formato cinza. E essa cinza começa a cobrir ele, cobre totalmente o corpo dele. Em seguida, ele desaparece.
Ah, velho, filha da puta.
E vai te atacar, Gorak.
Petrorrupestre.
2 ataques. Primeiro.
Puta merda. Ai.
26.
Ai. Nossa.
Quase.
Então você toma 12. Total. Segundo ataque. 19.
Pega.
Foi 5 cortante e 3 necrótico. Então você toma 5. Agora é o puro osso. Ele vai soltar um em você, Lupest, e um no Dudin. O Lupest é 17. 4, mano. Nossa, que azar da porra. 13 de dano necrótico. 24, Dudin.
Caralho, não tem nem como dar um couro. Acertou.
13 de dano também.
13 de dano.
Porra.
13 de dano necrótico. E é você, Marquinhos.
Cara, o anão viu o bicho pulando da árvore ali, o Gorak tomando a foiçada no beiço dele lá, ele não pensou duas vezes não, cara. Só gritando, berrando mesmo lá. Como se fosse um, tipo, não tivesse mais controle como falar, ainda não soubesse mais sair berrando em direção ao Gorak. Quero parar do lado do Gorak.
Consegue também.
Não, então essa é a minha ideia, velho. Vou parar do lado do filho da puta aqui, com um gráfico do caralho. Merecia morrer essa miséria mesmo, mas como eu sou um paladino e coraginho que abençoa ele, vou dar 45 hit point pro Leo Fiennes, beleza?
45?
É, 45, é tudo que eu tenho.
Ele pode.
Cara, o anão vem correndo assim. Aqueles pisadas brutas, pá, pá. Na hora que ele pensa em pisar na cabeça da ilha, ele fala: não, tem que curar aquele vagabundo ali. Só que ele não fala, né? Só tá berrando. Passa pro lado, meio que pulando em cima da ilha, velho. Ele pega o buraco assim, põe a mão em cima da cabeça dele, sabe? Só que ele pensou assim: pô, tô fazendo carinho. Mas na verdade ele amassou o buraco, sabe? Se ele tivesse um ponto de vida, tinha matado ele. Mas ao invés disso, ele curou os 45 pontos. Ele só berrando assim, gritando: ai! Tanto que ele berra, ele força pra baixo. Ih, cara. Eu quero rolar um D100 no bichinho aqui, ó. Espadachim do inferno aí.
D100 nele?
Pô, na ilha. Pô, na ilha, pode ser?
Pode. Rola aí o D100, vamos ver o que vai dar.
85.
85. O ser mais próximo a você irá repetir a sua última frase durante o seu próximo turno. O buraco vai falar: ai, ai.
Ele prendeu na cabeça, né? Eu já repeti.
Ah,
O cara que deu chega um dando uma marretada nele.
O cara que deu um colocão curando minha vida. É louco.
Dá, né? E é isso, cara.
Só fantasminha contra você, Lupus. Ataque à distância.
As três cópias levantam assim a mão, aparece uma barreira translúcida.
23. 9. 9 perfurante. Se rola aí o Devin, vê se acerta você ou a cópia. Aí destruiu uma cópia. Vai atacar o Gorak. Ele viu o Gorak se revigorando.
Eu vou usar minha reação pra ir pôr desvantagem.
Opa!
Porra, é um puto
desvantagem.
Falha crítica!
Porra!
O jogo tá virando!
Aí. Olha o escudão aí, cara.
Aí.
Erro crítico à distância. Olá.
Eu já podia tirar na ilha de uma vez.
Caralho, mano!
Porra!
Que gente, mano!
Nessa ele perde a arma.
É verdade. É, você não segura sua arma, firmemente ela cai no chão. Beleza. A arma dele caiu aqui embaixo.
Pega agora.
O fantasminha, ele vai atirar no Gorak, mas ele vê aquele anão gigante pulando na frente do Gorak, ele se apavora. E como ele tá num local mais elevado, na hora que ele puxa o arco, ele acaba se desequilibrando ali por estar em cima. O arco cai no chão, lá embaixo. E agora é você, Adriel.
Cara, o Adriel vai se movimentar aqui pra próximo dessa árvore aqui de boa. E o Adriel vai conjurar o impulso mental no boneco chamado Ilha aqui, ó. Ela tem que fazer um teste. Ah, foda-se, velho. Resistência de inteligência, senão ela vai sofrer 2d10 de dano psíquico, tá?
Teste de int.
Caralho, velho.
18 no dado. Porque não tem nada de inteligência, né?
Caraca, aí eu tô fudido hoje, menino. Igual todas as sessões, né? Cara.
Eu só lembro 5-1 na mesma sessão.
Nossa, não, é sério. É difícil. Ai, velho, foda-se. E o Adriel, eu vou encerrar o turno do Adriel. E é isso.
Cara, o Lopes agora sim vai puxar o companheiro arpista Summer Hits volume 2.
Summer Electro Hits.
Enquanto isso, ele se aproxima um pouco ali pra frente pra chegar no range da magia que ele quer lançar no Makijin. Abrindo aquele livro, ele começa a entoar uma rima curta, mas que tem a ver com o Makijin. Ele diz: pequeno como um lagarto ou gigante como um dragão, a mim teu tamanho não importa, o que vale é o teu coração.
Ele não tem, velho.
Eu não tenho, velho. Cara, você prevê. Você só prevê com o Makijin mesmo só respondendo.
Cara,
o cara fez
o Makijin desaparecer, velho.
Exato, não vale, você não vale nada pra mim. Você vai subir uma categoria de tamanho, cara. Eu estou te largando.
Sai fora.
Ai, ai.
Caraca, velho.
Não, eu tô te dando em large. Magia. Você vê que aquelas rochas que foram anexadas a você, tipo, você vê que elas vão crescendo de tamanho e consequentemente tu também. Tua arma e teu escudo. E o que acontece? Tu tem testes de força. É, tu tem vantagem nele. Em teste de força. E tu dá um D4 a mais de dano. É, tem vantagem em teste de força e em saving throw de força e um D4 a mais de dano. E além do tamanho maior, né? Agora se é um. É, isso aí é o que?
É, agora ele tá 3x3.
É o que? Eu não lembro. Eu não lembro qual a categoria, mas.
É large, eu acho. E ela acha.
Por favor, sem piadinhas.
É, Lupus, só te dar uma informação. Enquanto você tá passando as páginas do livro, a última página, que é a que mostra a última magia lançada, tem lá. Invisibilidade.
Beleza. Lupus junta os pontos, considerando que uma criatura sumiu na batalha. Ele diz: aquela criatura de ossos está invisível. Não consigo identificar onde, mas fiquem atentos. E aí, cara? Na bônus só resta isso, né? Mas o Gorak não vai correr mesmo?
Correr não dá não, mano.
Não, é uma opção.
Não é não.
Tá. O Lopes vai dizer... Olha que teimoso. Pelo menos vê se acerta da próxima vez. Ele tá te dando inspiração.
Beleza.
Já é.
Dudin, sua vez.
O Dudin, ele ouve o Lopes falando que tem uma criatura invisível. Então ele quer deixar uma ação preparada.
Certo.
Que se algo acontecer, beleza, ele... Próximo, na hora que essa criatura que tá invisível, ela se tornar visível, ele vai castar uma magia de nível 2.
Qual a magia?
Ela vai castar a faca de gelo nível 2, né?
Ok.
Na hora que ela aparecer, certinho?
Tranquilo.
Beleza? E mesmo ele estando com a ação preparada, ele ainda consegue controlar
os bichos.
Certo?
Pode mover eles pra onde você...
Tá, beleza. Esse daqui, ele vem pra cá e os dois atacam com vantagem.
O de gelo, né?
É, o de gelo vai ir pra frente do Purus e o de gelo e um dos de magma vão ter ataque com vantagem contra o Purus. Gritou?
Gritou.
Caralho, velho, de novo.
Caraca,
esse bichinho tá mais dando que nós que a compra inteira.
O de gelo critou e o Flambodeck deu 6.
Ataque 6. Você arremessa o adversário 3 metros para trás, causando um D6 de dano no alvo que caiu em cima.
Ah!
3 metros.
Rola aí, D6.
Ele vai parar atrás do magma, né?
Isso. Rola aí o D6. Deu dano no seu próprio bicho. 4.
Não, mas que ele cair em cima.
Ah, mano. Causando no alvo que cair em cima. Ah.
É, pode considerar que deu dano, não tem problema.
Beleza.
O foda é que tirou o flanco, hein?
Exatamente.
É.
Merda, hein?
Vou jogar um D6 pra recarregar.
Ok.
Não recarregou.
E agora o de fogo.
O de fogo, ele vai pra trás do Poroso e ataca.
Vai dar crítico também. Ou não, né?
Não
acertou, cara. Nossa.
Certo, vou rolar o D6 de recuperar.
Ok.
2 não recuperou.
Não recupera.
Vamos lá. O elemental de poeira, ele vai pra trás da ilha.
Ok.
E ele ataca ela com vantagem.
Isso.
18.
18. Acerta.
3 de dano. Beleza. Uhum. Vou tentar recuperar o bafo dele. Não recupera.
Que bosta, hein, velho.
Tirou 1. E o de magma, ele vai pra trás do fantasmão. E também ataca com vantagem o fantasma. Porque beleza. O Gorak tá flanqueando.
Vamos lá.
10.
Com vantagem?
Com vantagem, deu 10.
Não acerta.
Não acerta. Vou tentar recuperar o bafo dele. 5, não recupera.
Bem não.
Beleza. Eu falo pra coruja, pra ela voar até mim, certo?
Ok.
E ficar me dando auxílio no momento. Termino meu turno.
Beleza. Daraeris, sua vez. Você vê que tá mó roda punk ali no meio.
Mortinho!
Pau tá quebrando, tem um anão crescendo. Toma aí.
Deixa ele se matar ali no meio, qualquer coisa que eu fizer pode pegar nos outros. Eu vou no fantasminha de novo. Fantasminha, isso aqui. Mas dessa vez eu vou com o Firebolt.
Um X1 da Daraeris ali, frenético.
Foi.
Dois vesgos tentando. O cara tá sem arco, ela tentando acertar o cara. Nossa,
não, é o, mais que tá, o que tá sem arco é outro.
Porque o cara tentando acertar o cara tentando acertar ela. Essa troca de amores entre os dois.
Ninguém acertar nada, né?
Pois é, cara, guerra rolando ali, um tentando acertar o outro.
Pode rolar o ataque, Ana.
Ah, então a Daraeris vai fechar os olhos. Vai dar um leve brilho na pele dela e vai sair os raios dos dedos. Vamos lá, aí.
16 acerta.
Amém, senhor.
Amém, né?
Amém, ah, senhor.
Nossa,
porra.
19.
Danuda, ô mulher.
Nossa, isso, olha isso, mano.
Acertou, viu? Acertou o coração do rapaz.
Você vê que dessa vez foi bem certeiro. Você acertou na cara do bicho ali. Ficou com o rosto lá todo pegando fogo. Você percebeu que você deu um dano considerável nele.
Tá bom. E foi só isso no meu turno.
Beleza. Buraco, sua vez.
Ah, velho. Precisa falar, né? Esse filho da puta aqui agora tá fudido também.
Quem? O fantasmão?
Fantasmão.
Entendi, beleza.
E eu tenho vantagem, né? O...
Tem. Me fiche. Tá certo. Menos 10.
Nossa, seria um dado de dano.
Menos 10. Ok.
O batom dele eu percebo?
Oh, ele tá bem lenhado. 21 acerta também.
Deitei 18.
Deitou? Fala que deitou. Boa, porra.
Ficou devendo 2.
Boa, é o rei. Ah, cara, meu rei agora é 3. Cara, o Gorak, ele dá uma machadada no ombro do gramado. Ele retira o machado e ele diz pra ele: últimas palavras para a morte digna. Só que ele não espera o cara falar, não, velho. Ele já crava na.
Beleza. Mais alguma coisa?
É, um fraquinho.
Beleza. Vocês veem que a ilha, mais uma vez, começa a conjurar aquela magia. E que ela
vai começar de novo a fazer a mesma magia?
Você vê que as sombras começam a circular ela ali, começa a sombra ficar mais intensa, exatamente igual ela sempre faz quando conjura magia.
Eu vou conjurar contra a mágica então. Eu vejo que tá saindo magia nela assim, aí eu já pego e já ergo assim. Falcor não deixará! Puf, aponta assim o anel do dedo do meio assim pra ela de novo.
Beleza.
Só que dessa vez é nível 3. Aí eu não sei se cancela automático.
Ah, não. Pera aí, que aí agora?
Tem que dar acima de...
14.
14.
Puta que pariu, 26.
Hein? 26. Não conseguiu conjurar.
Beleza. Então ela se move pra cá.
Olha a lenha!
Toma, ela toma D.O. De 1, 2, 3, 4 personagens. Quem vai primeiro?
É claro que eu, hein? 27.
Mais um D4, hein?
É tudo com vantagem, mestre?
Peraí que tem mais ali.
Qual o meu ataque? Ah não, o meu ataque também é com vantagem.
Não.
Ah não, só o meu que não é com vantagem. Eu tô olhando já junto com o cavalo que...
Total dei 19.
19. Ok, quem é o próximo?
21.
Acerta.
18 de dano.
Beleza.
Nossa, bicha tomou agora bonito.
Agora os dois.
Por causa do Marquinhos.
15.
Não acerta.
Não acerta. O de lava.
Qual o 20
mesmo? 18.
18 pega.
Então dá 5 mais 3. 8 de dano.
Morreu?
Opa! Ih, mano, Gorak vai deixar, mano, fantasinha, o bicho tomar teu KS. Caralho.
Cara, ela tinha ficado com um PV do ataque do Gorak.
Porra! Aí, Gorak. Você não é um assassino da família Armstrong, cara.
Dudin chegou pra fazer a diferença. Na hora que o Mephite ali de magma chega perto dela, dá uma agarrada nela, ele esquiva, ela olha e assusta. Aí, daí no susto ela começa a evocar uma magia assim. O Dudin lá de longe olha e grita: Falcor não deixará! E puf, cancela a magia dela. Ela no desespero, ela sai catando cavaco assim. Toma a porrada do Bakidin, toma a porrada do Gorak. O Mephite Gelo tenta dar uma agarrada nela, ela consegue desviar. Porém o Mephite de Magma, que ela tava com mais medo, consegue levar a garra bem no pescoço dela. Na agarrada assim, ela queima o pescoço dela assim. E no meio do caminho ela cai sangrando o pescoço.
Detalhe como é que o Jim acertou uma marreta de 9 metros de altura bem no dedinho mindinho dela, velho. Não dói mais.
Porra, velho, tem que ser no mindinho.
No mindinho, velho. Bem onde é que cai aquela moedinha de 50 centavos.
Assim que vocês veem a ilha correndo, ela toma aquelas vários golpes, até que num golpe fatal ela cai de bruços no chão. Então ela começa a evaporar, começa a virar cinzas. Aí vocês percebem que as sombras, todas aquelas outras criaturas feitas de sombra, começam a se deteriorar e voltar aquelas sombras para ela. As sombras vão voltando lentamente, até que a última sombra chega, ela começa a subir, as cinzas começam a subir aos céus, e vocês percebem que quando as cinzas começam a ir em direção ao céu, uma grande caveira negra formada pelas cinzas, como se estivesse abrindo a boca. E vocês acreditam, quando contam essa história para outras pessoas, que ouviram mais uma vez aquele símbolo badalar. quando a caveira abriu a boca.
Cara, o Lopesti, ele pensa, ele não fala nada, ele só pensa pra si, tipo, que você consiga descansar dessa vez.
Ok. Quando vocês começam a comemorar pela ilha, começar a se desfazer, alguém aparece ao lado da Daraeris.
Moda foca.
Com seus dois braços, com garras enormes, vão dar um caloroso abraço na Daraeris.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Mas aí agora conta a história, né?
É lógico.
É, começou. Ah,
conta a história.
Conta a história, né? Agora. Não, é porque assim, eu saí com essa menina uma vez. Não, presta atenção.
Gente, é.
Tem 2 anos, tem 2 anos.
Now recording. Pera. Começa.
Peraí.
Não entendi
eu
também,
não. Você ficou puto que a mano. O Michel, no mínimo, o Michel deve ter achado o
vídeo do meu cu. Não, ele falou, eu saí com essa mulher uma vez.
Ué, que tem, mano? Caralho.
Eu tô rindo que ele tá indo.
Caralho, que porra é essa, mano?
É que eu associei com o que ele tava contando antes já.
Da menina da. Da menina da festa,
que desgraça!
Caralho, os caras têm problema, mano.
Caralho!
Calma, vamos chegar na festa, moço. Espere, espere.
Conta a festa.
Não, foi assim.
Perdemos o Michel,
Perdemos o Michel, já era.
Michel, teu riso solto. Oh, eu saí. Tem uns 2 anos atrás, eu saí com essa menina uma vez.
Uhum.
Daí tá, ela não rolou nada, praticamente nada. Daí ela virou, falou que me amava e pôs a foto do meu. Do minha foto no celular dela. E, tipo assim, mandava mensagem de 10 em 10 minutos no WhatsApp. Daí, na outra semana, essa menina tava com um cara na rua de mão dada.
Tá.
Okay. Aí ela casou com esse cara que ela tava de mão dada na rua.
Okay. Podia ser tu, hein, mano? Caralho, que aí... sorte.
Você, olha o contrato.
Então, né?
Olha a treta. Aí tá. Aí ela casada com esse cara, tudo aí parou de me mandar mensagem. Deu ano passado, ela começou a mandar mensagem. Aí eu fui, cortei e bloqueei ela e tal. Tinha até esquecido dessa menina. No que deu semana passada, porque ela é amiga da minha cunhada. Ela pegou e terminou com o noivo dela, com o cara que a casou. Daí ela virou pra minha cunhada e falou não, que ela me amava. Que ela tava com a pessoa errada, que não sei o quê. E ela ia nesse aniversário do meu sobrinho pra me ver. Né? Chegando lá.
Só que ela tinha que usar binóculo aí, então.
Isso falando que me amava, chegando lá, ela tava com um cara lá na festa.
Caralho, mano!
Ela queria te ver, ué. Lembra o que aconteceu?
Não, ficar comigo. Ela falou pro cara que ela ia ficar comigo, pô.
Olha só, fica longe. É sério.
Não,
você tá evitando
não,
problema.
Eu já não queria. Eu até falei com o Júnior. Eu falei, Júnior, não vou mandar pra essa mulher, não.
Você foi na festa de criança, mano. Mas a criança aqui é você, velho.
É isso.
Eu ajudei. O único palhaço que tinha na mesa era o senhor. E não era nem um palhaço, era só meio palhaço.
Que isso, cara. Eu acho que essa mulher tentou casar com você, mas como só passava meia aliança, ela deu o resto.
Que, pro... Como assim, mano? Nossa.
Tem como passar meia aliança, filho.
Eu saí com a mulher uma vez, eu já sabia que ia vir merda, velho.
Que bom.
Não, mas eu não, você tá doido, eu tô correndo dela até falar chega.
Cara, mas só corre 7 metros e meio, né?
Tô mentindo.
tô suando. Caralho.
Isso é um verdadeiro pequenino.
Ai, meu.
Por isso que ele não conseguiu se livrar dela.
Foi a primeira, primeira piada boa que o Estevão não manda esse ano, velho. Foi a primeira piada boa, velho. Ai, tomando.
Ô, Vitinho, não é por nada não, mas você é um fudido, velho.
Vamos jogar?
Vamos jogar.
É, eu acho que a gente vai ganhar mais, hein?
Eu acho que o Vitinho tirou um no dado pra relacionamento amoroso, velho.
Nossa, eu tirei, viu, filho?
Tem aquela expressão, né? Não, eu devo ter dedo pobre de ir pra relacionamento. O Vitinho tem uns dois, né?
Imagina o Vitinho deitado na cama de noite pensando, ela me ama.
Deus me livre, guarde.
Ela só pecando com outro.
Dá a dica pra ele, Ana. Faz isso mesmo.
E o Vitinho deitado, ela me ama.
Ele deitava na caminha dele do
Toy Story. Que isso, velho. Que esculacha é esse,
véio? Gente.
Que esculacha. Caralho.
Caminha do Toy Story, né? Eu tô
ficando.
Cara, perdemos a mesa.
Não tem mesa, vai não.
Tá tudo bem, Woody. A mulher não vai ter essa
festa. Ai, ai. Ai, veio passar mal.
Ô, Júnior, segura os caras, mano. Perdemos, puseram fogo no parquinho.
Puseram fogo mesmo.
Caralho, o Gustavo é doente também. Não olhem a foto que o Gustavo mandou no grupo.
Caralho,
que doença.
Ele lá na caminha dele.
Você foi falar com ela, não deu dia mesmo, você fez isso, nem viu,
não,
sabe?
Não, eu falei com ela não, moça, você é doido.
Aquela caminha do Toy Story,
ela roubou meu sobrinho.
Ele lá na caminha do Toy Story dele e ela com o Woody do cara na mão.
Com o Woody do cara na mão, caralho.
Que mente perturbada.
Eu mandei pra vocês no privado lá do amigo Stone.
Nossa.
Nossa, velho.
Não, para, chega. Nossa.
Você pensava que era o boneco favorito do Woody.
Vocês não vão tirar lá, né? Meu Deus.
Esse cara tem problema.
Ela me ama.
Mas, olha. Boa, Ana. Ana foi até embora.
Eu tô aqui, eu tô tentando ficar séria, porque senão eu vou cair na gargalha de novo.
Quantos dias o Vitinho deve ter pensado que ela ama?
E a Ana vai mandar áudio lá no grupo lá falando que tá cantando Bon Jovi lá no karaokê.
Pô, nunca
ao lado do Bon Jovi.
Oh, pode crer.
Saudade dos vídeos da Ana bêbada, velho.
Pô, não tem uma bebida assim pra ficar bêbada. Mentira, eu bebi. Vai ficar bêbada. Na parada que teve, na parada gay. Parada LGBT.
Não, mas naquele dia que você mandou lá, que você tava no karaokê lá, quem foi que tava lambendo os peitos do Gustavo lá, velho? O pessoal bêbado.
Caralho. Cara, o Gustavo não tava nem lá esse dia, então eu não sei.
No dia do bar que você mandou o vídeo no grupo, tava assim.
Você até dançou com o cara lá, o Ana. Seu eita, marido lá.
Cara, não lembro. Eu tava
sim, o Gustavo ficou pagando peitinho lá no vídeo.
Ele tava lá atrás, com dois copos de drink assim, balançando assim. Filha da puta. Ah, vai tomar no cu também,
ô. Caralho, ô Gustavo, só queria dizer que essa fita sua aí resolveu. Seu fone tá ó.
Cara, ele tá com o fone enrolado na cabeça.
Mas o fone não era novo?
Ele tá parecendo
novo, né? Velho. Mano, só pra você ter ideia, eu tive que pegar um boné e amarrar o fone do boné pra ele segurar.
Quem tá com o fone novo?
Eu não vou mandar foto disso aqui que tá muito vexame.
Quem tá com o fone novo? Alguém comprou fone semana passada?
Manda essa foto aí, Gustavo, lá no grupo.
Não, manda aí, manda a foto aí, manda a foto aí.
É do caralho,
meu mano. Meu do céu, velho. Que pariu.
O cara teve que quebrar o fone pra arrumar o fone, velho.
É o MacGyver mesmo.
É a Cris.
Mano, pera aí, eu já volto. Cadê meu cachorro? Eu perdi o cachorro, velho. Não, 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 não,
não, não, não, mando nada, velho. Uma hora da manhã e o cara vai dar falta o cachorro agora.
O cara já tá duas horas aí, velho. O cachorro dele já deve estar lá em Uberlândia. O cara deve voltar agora.
Ô, Gorak, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ô, Maraj, filha da puta.
Quero ver se você vai cantar. Quero ver se você vai cantar. E ele tem o gosto.
E aí?
Ele faz muita bagunça.
Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que essa batalha ia ser longa, mas nossa.
Nosso escudeiro de realmente tá tomando um sacode no cu dele, porra.
Ele tá, toda vez que o Barad tá apanhando, ele fica triste, velho.
Aí ele dorme.
Aí eu preciso do Barad.
Aí ele dorme pra ver se ele fica...
O turno tá muito longo, mano.
Tá, tem muita gente.
Vixe, eu ia chamar mais elemental ainda.
Chama, mano, chama.
Ele é um reforço.
Chama o bonde.
Ô, Barad, filha da puta.
É, o Barad de acorda, tá bom, agora é minha vez? Não, tem mais quatro elementais antes de você.
É, não atendeu não, mano, recua ele aí.
Mas será que ele vai recuar?
Ah, velho.
É meio difícil saber se ele ia recuar.
Eu acho que ele não ia recuar não.
Como não, mano? Tá apanhando igual um desgraçado.
Cara, ele ia falar, foda-se levantar o machado. E usar ataque descuidado.
Eu acho que não fazer isso.
Ele ia falar, mano.
Dá pra ouvir ele chamando o celular?
Agora ouvi.
Sim.
Tenho certeza que ele ia falar assim, ô, mano, você tá dizendo que eu vou recuar? Fala no seu cu.
Eu pensava que você me conhecia. Eita.
Eu vou te matar e depois vou beber uma cerveja.
É, chamou duas vezes e não atendeu. Tá dormindo.
Ou às vezes o telefone não tá perto dele, velho.
Tô não, o telefone tava lá, eu
chamo. Ô, filha da... Mano, mas é um cornão, né, velho? Cor sem cornão mesmo.
Meu Deus, você é um filho de uma puta.
Tava dormindo, né?
O telefone tá chamando, eu vou atender, aí eu vou achar... O
Stefano tava cantando uma música pra você aqui, dizendo que você tinha um pouco gostoso.
Não. Não.
pra onde você tá fugindo? Pra
direita ali atrás do cavalo de fogo aí, filho da puta.
Foi quando um dia eu descobri um cavalo fogo ali. Nossa.
Alguém tá abrindo brecha pra um exame de próstata ali,
hein? É um cavalo de fogo, né? Como que você vai jogar uma magia de fogo?
Meu coração.
É o sono.
Quando me
é o sono.
A vida dele.
Que um dia
não, eu pensei, o João te deu uma dica ainda, velho.
Pois é.
Eu ter deixado você soltar a magia lá e falar, você fez foi esquentar, ele deixou ele mais feliz.
Na verdade, eu queria jogar sono nisso tudo, mas aí vai dormir todo mundo.
É uma forma de acabar com a guerra, né?
Todo mundo vai dormir.
Aí eu passo os fantasmas só decapitando os... os sonequinhos aí.
É, fantasma não dorme, né, velho? Que beijo.
Não dorme, é. Então. Aí, tipo, era meu plano, aí eu li. Não vai no fantasma. Menos,
ah, então era o plano.
Pelo menos não vai
dela,
doer, né?
Decapitar,
ninguém vai sentir.
Vamos no fantasminha, então. Fantasminha.
Essa é a nossa rainha, gente.
É um sono, gente. Tá muito tarde, tá com muito sono.
Essa é a nossa rainha, é foda.
Essa semana de LOL acabou comigo.
Mano, minha cabeça tá coçando. Não posso tirar essa porra aqui, velho.
Mantenha o boné da Petrobras, mano.
Pode escrever aí que o gato começou a miar aqui.
Um gato.